de 2020 teve início de forma dramática. Com apenas 3 meses avançados no calendário, fomos colocados em situação de isolamento social, confinados em ambiente doméstico, situação pouco convencional a uma sociedade habituada à velocidade, ao movimento e à experiência social vivida entre a tela e a exterioridade. Um vírus mortal obrigou que nos voltássemos a nós mesmos e reformulássemos nossa relação com a própria casa. Ainda não sabemos qual será o desenrolar dessa história e quais consequências de longa duração sofreremos, mas já é possível reconhecer que o confinamento reforçou a possibilidade de que respostas e confortos fossem encontrados na literatura. Foi neste contexto que comecei a ler O Papel de Parede Amarelo, por indicação da Bruna Bengozzi, editora da revista Livre Café. Aliás, eu sou Rosana Pinheiro Jones, colaboradora da revista, e neste podcast da Livre Café vou apresentar alguns aspectos gerais deste conto. Vamos lá? Publicado em cerca de 1892 na New England Magazine, o conto pode ser situado entre as obras que abordam o confinamento. Nele, retrata-se a condição social e psicológica de uma mulher lutando com sintomas depressivos e se faz a crítica às formas de tratamento disponíveis no final do século XIX, período em que as técnicas de investigação da psique ganhavam notoriedades na Áustria e na Alemanha e chegavam aos Estados Unidos em meio a uma guerra civil. O trabalho mais conhecido de Charlotte Perkins Gilman, o conto é tido como inspirado em experiências pessoais, já que em 1887, a escritora americana precisou recorrer aos cuidados do então renomado médico Silas Mitchell após sofrer, durante muitos anos, conforme ela própria disse, de um severo e contínuo ataque dos nervos tendente à melancolia. Conhecido por seus trabalhos neurológicos realizados junto a ex-combatentes de guerra que desenvolveram transtorno pós-traumático, Silas Mitchell também seria responsável pela criação de um método para tratamento de mulheres histéricas e neurastênicas chamado de Rest Cure, ou cura por meio do repouso. No artigo em que explicou os motivos que levaram à escrita de O Papel de Parede Amarelo, Gilman descreveu no que consistia este tratamento. Este sábio homem me colocou na cama e aplicou a cura pelo repouso, o qual um ainda bom físico respondeu tão imediatamente que ele concluiu que não havia nada de muito sério comigo e me mandou para casa com a solene recomendação de viver uma vida doméstica o mais que possível, ter somente 2 horas de vida intelectual por dia e nunca mais tocar caneta, pincel ou lápis enquanto eu vivesse. Se aos homens eram indicadas atividades físicas, socialização e escrever as experiências vividas, tratamento chamado por Mitchell de West Cure, talvez em referência ao movimento rumo ao oeste norte-americano, às mulheres reforçava-se o retorno à domesticidade e algumas de suas obrigações. Ser esposa e mãe, uma leitura leve, quem sabe crochê e tricô. Mas a abdicação absoluta de escrever ou pintar, atividades particularmente caras à escritora e designer Charlotte, tomada desde a infância por uma imaginação criativa, tendente à criação de histórias e vidas melhores, mas que mesmo então havia sido limitada pela proibição a ter acesso a livros e ao estudo formal. tão em meio a estas experiências que surgiu o papel de parede amarelo. O conto narra a história de uma mulher nunca nomeada, colocada em condição de isolamento em uma mansão colonial durante o período de férias de verão. Casada com um respeitado médico, a estadia na grande casa prometia ser o ápice da felicidade romântica para um casal que raramente teria acesso a uma casa como aquela. Portanto, o que à primeira vista se apresenta como uma experiência extraordinária, aos poucos vai se transformando em uma situação saída dos melhores romances góticos ou filmes de terror. Desde o início da narrativa, já se anunciam os traços de uma tragédia prestes a acontecer. A casa é grande, mas tem algo de estranho. Lembra aquelas belas moradas de campo próprias a um livro de Jane Austen, mas para a protagonista parece mal assombrada. O jardim é agradável, com lugares de descanso à sombra de árvores e parras de uva que circundam os caminhos, mas as estufas estão quebradas e a protagonista não tem acesso constante ao jardim. A casa é bonita, mas havia passado muito tempo vazia e fora objeto de disputas judiciais entre os herdeiros da propriedade, adicionando mais um elemento fantasmagórico na estadia de verão do casal. A descrição que faz da casa, portanto, parece reforçar elementos de isolamento ao qual a própria personagem se vê submetida. Dentre todos os aspectos da casa, é o papel de parede amarelo que ganha centralidade no conto e coloca Gilman ao lado de outros escritores de histórias de terror de seu tempo, como Edgar Allan Poe. Só um parênteses. Vale a pena fazer uma comparação entre o papel de parede amarelo e a queda da casa de Usher, pela proximidade na consideração de que a instabilidade mental se devia à agitação dos nervos e estava muito próxima da imaginação, da criatividade e do sobrenatural. Outra similaridade é esta atribuição de elementos fantasmagóricos às mansões, o que na verdade configura uma sobreposição, uma exterioridade daquilo que estava no coração ou na mente das personagens. É claro que também há diferenças, mas para quem gosta de estudos de psicologia e literatura, esses dois contos trazem importantes indicações sobre como o tema da saúde mental era abordado durante meados e final do século XIX, ou seja, em um período anterior à consolidação dos estudos de Freud e do estabelecimento da terapia como forma de tratamento de depressão e outras doenças dos nervos. Mas voltemos ao papel de parede amarelo. Nossa protagonista, nunca nomeada, é colocada em uma condição de isolamento restrito por seu marido, um médico bem renomado, que no intuito de promover sua cura, prescreve a ela o tal do tratamento pelo repouso, com uma dieta baseada em óleos de peixes e fosfatos, uma caminhada leve, mas sobretudo cochilos periódicos em uma cama fixa ao chão, em um quarto no topo da casa, fechado por um portão e com barras nas janelas, pois antes destinado às crianças, um berçário. É impressionante a riqueza de detalhes com a qual Charlotte Perkins Gilman descreve o papel de parede amarelo que reveste esse berçário, demonstrando ter um conhecimento especializado das teorias do design em voga no período, adquirido possivelmente durante seus estudos na Rhode Island School of Design. O caráter horrendo do papel de parede pode ser atribuído, Em primeiro lugar, a sua cor de enxofre enjoativa. Além disso, não há nenhum princípio de design que possa ser encontrado na composição do padrão que a protagonista tem diante dos olhos. Não há repetição, não há radiação, nem simetria ou alteração capazes de garantir uma forma ao papel de parede, que conforme diferente iluminação, vai adquirindo formas cada vez mais sinistras com as quais a personagem passa a se identificar e que, mais do que curá-la, contribui para sua degradação psicológica e mergulho na loucura. Muito bem. Silas Mitchell havia prescrito a Charlotte que nunca mais tocasse em pincel, caneta ou lápis. Para nossa sorte, ela não seguiu as recomendações médicas, já que escreveu este conto expondo os malefícios do método de cura mais popular do período, com o intuito de evitar, nas suas próprias palavras, que outras pessoas fossem levadas à loucura. E não só isso, divorciou-se. Mudou-se, casou novamente e participou ativamente de movimentos em prol dos direitos das mulheres, sobretudo aqueles relacionados ao voto e à independência econômica. Portanto, é possível ler o papel de parede amarelo não só como uma denúncia às ineficiências no tratamento à histeria e depressão, mas como um panfleto que apela ao direito feminino à própria voz e que desafia os tradicionais lugares sociais femininos restritos à domesticidade e à maternidade, o que faz dele um texto que discute aspectos importantes da saúde mental e a luta contra formas de tratamento que desumanizam mulheres consideradas histéricas, e a favor do empoderamento feminino, o que dá ao conto um caráter subversivo e um novo direcionamento à literatura gótica. Mas isto é tema para um outro bate-papo. Quem não pode esperar, basta dar um clique na página da Livre Café e conferir a resenha da Francine Ramos sobre este conto em sua relação com a morte do anjo no lar. Você ouviu um podcast da revista Livre Café. Se você gostou, não deixe de divulgar. Você pode, inclusive, apadrinhar a revista. Veja como em www.livrecafé.com. Até a próxima!